이어와라.
Desenrolou a guerra pelo controle do canal de Suez? O panarabismo foi criado ou fortalecido com o resultado da guerra? E podemos falar no famoso choque de narrativas aqui também? Pois bem, antes de mais nada, eu queria dizer que nós teremos dois episódios desse podcast sobre Suez. Um deles, que é o de hoje, falando sobre a guerra do canal de Suez, e o outro sobre a construção do canal. Até porque são dois temas muito vastos e colocar os dois juntos no mesmo bojo seria sacanagem. A ideia da construção é extremamente antiga, até porque fazer o périplo africano, a depender de onde você vai sair, gasta 8 mil quilômetros a mais. O que muita gente nunca parou realmente para abrir o Google Maps é fuçar um pouco mais sobre o canal do Suez, né? Aliás, gente, abrir o Google Maps e ficar brincando lá é bom demais da conta. De vez em quando eu abro uma cerveja aqui em casa depois do expediente e fico mexendo no Google Maps, aprendendo coisa nova sobre os lugares novos, sobre países que eu nunca tinha ouvido falar direito, e é muito legal. Tem até um joguinho do Google Maps também que é muito interessante, eu esqueci o nome dele, mas eu jogava nas minhas lives lá na Twitch. Aliás, a Twitch não é minha mais, a Twitch é do Geografia em Meia Hora. Então nós também temos um perfil na Twitch, nos sigam lá fazendo um grande favor, tá bom? Enfim, voltando aqui, essa região em que foi construído o canal de Suez já é observada há muito tempo. Antes mesmo de Napoleão, já se falava na construção de um canal que poderia interligar os diversos lagos na região. Há mais de 4 mil anos tivemos o canal, por exemplo, que era chamado de Canal dos Faraós ou Canal de Neco, que conectava o Rio Nilo ao Mar Vermelho através justamente desses lagos. E para quem quiser ver alguma dessas ilustrações, eu vou deixar esses mapas todos lá no Instagram do G30, tá bom? Ao longo da roteirização desse episódio de hoje, eu achei muita coisa e é por isso que me motivou a dividir, né, um episódio sobre a construção do canal e um outro episódio só sobre a guerra efetivamente, tá? Um ponto muito legal é porque a geopolítica dos estreitos, dos canais, desses chamados choke points, né, que são pontos de estrangulamento, ela é muito importante não só no sentido militar, como também, evidentemente, no geopolítico em geral, que descamba para a economia. E aí a gente pode fazer um episódio só sobre o Estreito de Malaca, só sobre o Estreito de Hormuz, o Estreito de Bab el-Mandeb, um episódio sobre o canal do Canal do Panamá, um episódio sobre o canal da Nicarágua. Então, haja coração, tá? E haja roteirização. E por isso, eu mereço muito que você compartilhe esse episódio e dê 5 estrelas lá no Spotify, hein? Caberia bem agora você parar e buscar lá 5 estrelinhas no Spotify para ajudar o Geografia em Meia Hora. Mas agora, voltando ao que importa, para a gente chegar nos porquês da Guerra de Suez, é sempre importante lembrar que, a despeito daquele inicial descrédito britânico, a construção do canal acabou contribuindo bastante para a consolidação da chamada Pax Britânica, que, trocando em miúdos, evidencia muito a importância do século XIX para a expansão dos domínios do Reino Unido. E sim, quando eu disse a despeito do inicial descrédito britânico, porque nós tivemos um breve momento histórico de descrédito em relação à construção do canal, que obviamente a posteriori foi completamente abandonado, tá? O descrédito e o incentivo ao canal de Suez passou a ser uma política de Estado efetivamente lá no Reino Unido. O canal de Suez acabou se provando como fundamental porque ele permite a integração do Mar Mediterrâneo com o Golfo de Suez. E aí vamos pegar um pouco da geografia básica para a gente entrar na geopolítica logo mais, tá? Então, o Golfo de Suez é uma reentrância do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, se você observar no mapa, tem um formato que parece duas orelhinhas de coelho. Uma delas é a reentrância do Golfo de Suez e a outra é o Golfo de Aqaba, se você ler como um árabe, ou o Golfo de Eilat, se você ler como israelense. Então, são as duas orelhinhas. E para você entrar no Golfo de Eilat, é muito importante porque tem um estreito Esse estreito chama Estreito de Tiran. E é muito importante isso porque quem tem acesso a esse Golfo de Eilat, que é um golfo do Mar Vermelho, quem tem acesso é o Estado de Israel, a Arábia Saudita, o próprio Egito e também a Jordânia. Então são quatro países que têm uma saída costeira para o Mar Vermelho, mas mais especificamente para esse Golfo de Aqaba ou Golfo de Eilat. E é interessante que essa cidade chamada Eilat é uma cidade israelense, é a cidade mais austral do país, é a cidade mais meridional do país, né, que está na porção sul, e é uma cidade com uma atividade portuária muito intensa. E quando você eventualmente ataca o Estreito de Tiran, por exemplo, fechando o Estreito de Tiran, você ajuda a estrangular a economia do Estado de Israel. E esse vai ser um subterfúgio, vai ser uma ferramenta utilizada por vários momentos históricos, tá? E aí o que eu queria propor para você é que fizéssemos, por exemplo, o caminho de diversos grandes petroleiros do mundo, saindo lá do Golfo Pérsico. Se você puder, inclusive tem mapa mostrando isso lá no Instagram do G30 sobre a Guerra de Suez, tá? Muito petroleiro sai do Golfo Pérsico de diversas origens, pois são vários países que compartilham o Golfo. Então agora a gente pega esse petroleiro, atravessa o Estreito de Hormuz, chega no Oceano Índico, no Mar Arábico, no Golfo de Aden, no Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, no Golfo de Suez, e aí sim a gente chega na cidade de Suez, que é a ponta da orelhinha, a orelhinha esquerda. E aí sim você começa o Canal de Suez, que conecta o Golfo de Suez ao Grande Lago Amargo. Aí o canal continua até chegar no Lago do Crocodilo, na cidade de Ismailia. E desse Lago Crocodilo começa a jornada até o Mar Mediterrâneo, nas cidades de Port Said e Porto Fuad. Então, e isso tudo é importante, não só no aspecto da geografia em si, como também nas intervenções geopolíticas que aconteceram ao longo da história. Eu vou precisar dessas nomenclaturas, que você tenha mais facilidade de ter acesso a essas nomenclaturas que eu acabei de utilizar, tá bom? Antes de pegarmos a contextualização histórica e geopolítica do conflito, só para a gente ter uma noção, eu vou trazer alguns dados do que significa o Canal de Suez. Eu fui buscar no site oficial da administração do Canal de Suez e o dado é que mais de 20 mil embarcações atravessaram o canal em 2021, mesmo com a pandemia e mesmo com a pane da interrupção do cargueiro da Evergreen, né, o Ever Given. Então, entre julho de 2021 e junho de 2022, cerca de 1 bilhão 320 milhões de toneladas de carga circularam pelo canal. E isso acabou fornecendo, em taxas de trânsito, cerca de 7 bilhões de dólares, correspondendo aí ao maior valor da história no ano de 2021, de acordo com o presidente da autoridade do Canal de Suez. A perspectiva é que nós tenhamos cerca de 10% do comércio marítimo global orbitando pelo Canal de Suez. Agora, já que está feita a contextualização sobre a relevância do Canal de Suez, bora para os antecedentes da guerra. Então, para muitas pessoas que gostam de tomar nota ouvindo podcast, né, professores, alunos em geral e até mesmo entusiastas, né, eu elenquei aqui três importantes antecedentes. O primeiro deles é um antecedente que se refere à questão interna egípcia, a represa de Assuã e problemas econômicos do Egito. O segundo, e eu vou destrinchar um por um, tá? O segundo antecedente importante para a gente entender isso é o fechamento do Estreito de Tiran. E aí isso indica um problema grave com o Estado de Israel. Nesse bojo a gente pode colocar não apenas o fechamento do Estreito de Tiran, como também uma série de ataques políticos e também físicos, até atentados terroristas de nacionalistas egípcios contra o Estado de Israel e o não reconhecimento do Estado de Israel por parte do Egito, desde a independência do ano de 1948. Ou seja, nós temos escaramuças entre Egito e Israel. A nacionalização do Canal de Suez seria o terceiro antecedente, que aí isso criou, colocou novos dois players nesse problema, que é a França e o Reino Unido. Então, são três antecedentes: a represa de Assuã e os problemas econômicos do Egito, o fechamento do Estreito de Tirã e a nacionalização do Canal de Suez. Agora, vamos lá. Internamente, o Nasser esperou durante muito tempo por um empréstimo americano para a construção da barragem de Assuã. A represa de Assuã, que, diga de passagem, meu querido amigo João Felipe, um dos maiores professores de geografia desse país, vai visitar na próxima viagem dele. E, ô, inveja que eu tô, viu? Pelo amor de Deus, eu sou doido para conhecer a barragem de Assuã. Até porque, para chegar lá, você passou por Luxor, chegou em tanto lugar legal para caramba no Egito. Mas a Casa Branca temia que o líder egípcio pudesse apoiar os soviéticos na Guerra Fria. E por isso o Eisenhower, que era o presidente americano, reteve o dinheiro. Nasser ficou indignado e resolveu obter o recurso para a construção da barragem de uma outra forma, né? Então, já que eu não posso pegar esse dinheiro com os americanos, eu vou fazer o quê? Eu vou nacionalizar o Canal de Suez. Eu vou estatizar a administração do Canal de Suez, que pertencia majoritariamente à Sociedade Franco-Britânica de Suez. Então, o presidente egípcio prometeu compensação, então eu vou estatizar, mas eu vou compensar o prejuízo causado a esse consórcio franco-britânico, mas evidentemente que França e Reino Unido se recusaram a aceitar e recusaram a estatização do Canal de Suez. Outra coisa importante é que a nacionalização do Canal de Suez não pode ser entendida como uma mera alternativa econômica para aumentar a arrecadação do Estado egípcio. Claro que a componente econômica era fundamental para ele captar os recursos que seriam suficientes para ele construir a barragem de Assuã. Mas, como eu disse, também tem a componente política, nacionalista, de valorização do Canal de Suez como um símbolo do progresso do Egito. O próprio Nasser verbalizou isso em 1956. Para ele, a tomada do canal era um sinal do nacionalismo que, abrindo aspas para o Gamal Abdel Nasser, brota dos sentimentos dos árabes, dos corações dos árabes. Eles querem viver com dignidade e ser independentes. Lembrando uma coisa importante, tá? A data, my friend, a data. Eu tô falando de 1956, Guerra Fria bombando, ano do Cerol, que o recém-criado Pacto de Varsóvia passou na Revolução Húngara. E aí a gente tem uma outra questão, que é a discussão do não alinhamento. O não alinhamento foi uma estratégia política externa difundida por um grupo de países que até então se chamava de Terceiro Mundo durante a Guerra Fria, e eles tinham uma espécie de gerenciamento autônomo de uma agenda internacional que era dissociada das pressões por alinhamento, que muita gente acreditava que era automático, né? Então, pensando na Guerra Fria e na bipolaridade, os blocos antagônicos, a galera acredita que necessariamente você tinha que ter uma postura alinhada com um ou com outro. No caso do nosso episódio de hoje, tem muita gente que acha que pelo fato de o Egito ter entrado em guerra contra o Reino Unido, França e Israel, significa automaticamente que ele estava alinhado à União Soviética, sacou? Mas não se esqueçam da Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung na Indonésia, lá no ano de 1955, serviu como um marco político para um conjunto de emergentes, de países que reivindicaram o status de não alinhado diante do conflito entre os blocos da Guerra Fria. E aí, dentro desse contexto de países não alinhados, né, terceiro-mundistas, a gente pode pensar no Gamal Abdel Nasser, do Egito, no Nehru, da Índia, no Tito, da Iugoslávia, Sukarno, da Indonésia. Depois a gente pode entrar com o Ben Bella da Argélia, o Nkrumah de Gana também. Então existiam várias nações nesse contexto do não alinhamento. Depois da guerra, até pode-se dizer de uma certa aproximação entre Egito e União Soviética. Tanto é que Estados Unidos aderiram ao bloqueio econômico criado por França e Reino Unido para retaliar a nacionalização do Canal de Suez e das companhias estrangeiras britânicas e francesas que estavam instaladas no Egito. Tanto é que rolou a doutrina Eisenhower. Os Estados Unidos mantinham a promessa de apoio militar aos governos árabes que se sentissem ameaçados pela retórica expansionista do Nasser, né? A retórica panarábica do panarabismo, que foi muito fortalecido depois da vitória política de Nasser da Guerra de Suez. Mas também, mesmo com a doutrina Eisenhower, mesmo com os Estados Unidos assumindo essa postura, logo depois, já nas décadas de 1960, 1970, 1980, essas relações entre Estados Unidos e Egito voltaram a se apaziguar. Essa relação foi muito revista com a eleição do John Kennedy para a presidência dos Estados Unidos no ano de 1960, e isso acabou mudando radicalmente essa percepção da cúpula do governo americano em relação ao nacionalismo árabe. Tanto é que se passou a se considerar que o nacionalismo árabe ele estava muito distante do que era entendido como entrada para o comunismo. Ele passou a ser visto, inclusive, como uma forma de bloquear o expansionismo comunista. Então, a radicalização dessa percepção, a mudança dessa percepção foi muito nítida. Se você pegar essa da doutrina Eisenhower para a postura do Kennedy, foi totalmente distinto mesmo. Só para a gente ter uma noção, pensando em número, e para pararmos com essa ideia que o Egito estava alinhado à União Soviética na Guerra Fria, em 1954, os estadunidenses representavam 11% das importações egípcias e 5% das exportações. Em 1965, a relação era de 36% de importações e 3% de exportações para os Estados Unidos. Ou seja, a relação comercial ficou ainda mais dependente em relação aos Estados Unidos. Nasser foi um rato. Eu não sei se, como é que você chama na sua terra, mas aqui em Belo Horizonte a gente chama uma pessoa de rata ou de rato se essa pessoa é esperta. Um dos trunfos dele em relação à Guerra Fria foi assegurar a ajuda americana, ao mesmo tempo também que no outro prato, sabe aquele equilibrista de prato? Segurava, ampliava com a União Soviética, né? Então, tinha um programa de industrialização egípcia com comprometimento financeiro também na União Soviética. E isso explica, em parte, a alta taxa de crescimento econômico do Egito entre ali o pós-Guerra de Suez, 1957, até 1964. Mas eu vou passar um cafezinho agora, literalmente, e daqui a menos de um minutinho eu estou de volta. Até daqui a pouco. E agora, ouvinte, eu vou te propor uma breve reflexão. Você já parou para pensar que os modelos educacionais e a própria infraestrutura da escola são do século XIX? Só que os professores são formados no século XX e o aluno é do século XXI. É justamente em cima desse descompasso que um canal no YouTube produz o seu conteúdo. Esse canal chama Terra Negra e tem o objetivo de produzir aulas in loco. E eu tenho um prazer muito grande de produzir conteúdo com os meus amigos e ultra competentes professores que fazem parte desse coletivo de humanidades em geral. Já produzimos aulas sobre vulcões em cima dos vulcões ativos no Chile, produzimos aulas sobre guerra civil da Síria na fronteira com a Síria nas colinas de Golã, sobre a Palestina na faixa de Gaza. E, portanto, eu acho que vale a pena você se inscrever no canal e principalmente conhecer o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Agora, entrando efetivamente, agora que a gente já voltou do intervalo, a gente pode começar a guerra, né? Então vamos começar o que muita gente gosta de chamar também de Primeira Guerra do Petróleo ou a Guerra de Suez. Antes do início da guerra, vamos bater um dedinho de prosa sobre o o famoso Protocolo de Sèvres. Então, Sèvres é uma região, acho que fica na periferia parisiense, muito famosa pelas suas porcelanas, salvo engano, pela pesquisa que eu fiz. E é evidente que, possivelmente, eu nunca vou ter dinheiro para comprar a porcelana de Sèvres. Mas foi justamente em Sèvres que diversos líderes se reuniram antes do início da guerra. Então, antes do início da guerra, o Ben-Gurion, que era o primeiro-ministro do Estado de Israel e uma das maiores lideranças da história do Estado de Israel, definitivamente, não à toa, o aeroporto internacional de Tel Aviv chama Aeroporto Internacional David Ben-Gurion. Então, o Ben-Gurion decidiu viajar para Paris junto com o Moshe Dayan, lá para Sèvres, né? E o Moshe Dayan era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel e também levou Shimon Peres. Shimon Peres era o secretário-geral do Ministério da Defesa. Então, Moshe Dayan e Shimon Peres são pessoas também muito importantes na história recente do Estado de Israel, tá bom? E lembrando que o Ben-Gurion foi o primeiro-ministro desde a independência em 1948 até 1954 do Estado de Israel e foi substituído pelo Moshe Shareh. Ele assumiu a cadeira em 1954, mas largou em 55, passou um ano e meio. Tá? Assumiu em janeiro de 54 e ficou até julho de 55. Por que, cara pálida, que o Shareh saiu? Olha que questão interessante. Primeiro que ele era bem menos carismático que o Ben-Gurion, mas ele saiu por causa de um escândalo de corrupção. Não um escândalo de corrupção como a gente conhece no Brasil hoje em dia, né? Mas foi a partir do caso Lavon. Ele foi minando o prestígio do Shareh até ele pedir a renúncia efetivamente e o Ben-Gurion voltar. O caso Lavon foi uma operação secreta do Estado de Israel que foi fracassada. Porque às vezes a gente olha para o Mossad e tem até uma excelente série no Netflix que chama Por Dentro do Mossad. A gente olha para o Mossad e a gente só vê sucessos da inteligência israelense, né? Mas existiram várias operações fracassadas e no caso dessa foi uma operação batizada de Susana. Foi conduzida no Egito em 1954. Era uma operação de bandeira falsa. A ideia era que um grupo de judeus egípcios foi recrutado pela inteligência militar israelense para implantar bombas dentro do Egito. Os alvos eram alvos civis de propriedades de americanos e britânicos. Então, eles queriam plantar bombas dentro de cinemas, bibliotecas, centros educacionais. Mas como eles são bonzinhos, eles programaram para essas bombas explodirem quando esses estabelecimentos estivessem fechados. E a partir disso, então, não teria nenhuma baixa, né? Nenhuma vítima. Mas aí você me pergunta, seu Vitinho, mas por que que eles pegaram judeus dentro do Estado do Egito para colocar uma bomba em benfeitorias que são benfeitorias de britânicos e americanos? Eu te falo, jovem gafanhota, é muito simples. A ideia era atribuir esses ataques à Irmandade Muçulmana, aos comunistas egípcios, criar um clima de violência e instabilidade, e aí sim, com esse clima criado, o governo britânico iria continuar mantendo fortes ocupações de tropas, efetivamente, no Canal de Suez. A operação não causou vítima entre a população, claro, mas custou a vida de dois agentes. Dois membros da célula que cometeram suicídio, porque eles foram capturados, e depois outros dois foram julgados, condenados e executados pelas autoridades egípcias. E aí, como essa operação fracassada, né, ficou conhecido como Lavon, porque Lavon era o ministro da defesa israelense, o Pinhas Lavon, ele foi forçado a renunciar por causa desse incidente e acabou levando Ben-Gurion de volta ao poder. Por isso que eu citei que foi o Ben-Gurion, o camarada que foi lá junto com Moshe Dayan e com o Shimon Peres lá para Paris, lá para a França, para discutir o protocolo de Sèvres, tá bom? A ideia dessa patota que se reuniu lá, principalmente franceses e israelenses, o primeiro-ministro da Inglaterra estava bastante reticente inicialmente, porque ele precisaria se aliar ao Estado de Israel. E existe uma postura muito clara, muito nítida, antissemita do Reino Unido já há muito tempo. E o Anthony Eden estava muito reticente, não olhava com bons olhos essa aproximação e esses planos desenvolvidos pela França e por Israel, mas posteriormente eles acabaram se juntando. Então os três, tanto França quanto o Reino Unido quanto Israel, acabaram se juntando em torno de algo comum. No caso francês, os franceses julgavam que a queda de Nasser teria como consequência o fim de diversas insurgências na Argélia, sua antiga colônia, né? Além disso, seria uma forma da França também consolidar mais ainda sua influência no Oriente Médio. Lembrando que a influência do Oriente Médio francesa, a porta de entrada é o Líbano, tá? No caso de Israel, o motivador seria o Canal de Suez ficar sob jurisdição internacional, porque o Estreito de Tirã, no Golfo de Aqaba, ele teria que ter o controle de Israel, justamente para assegurar o direito da passagem das suas embarcações. Lembra que eu falei que o Nasser fechou o Estreito de Tirã? Então, isso é um problema para Israel. Israel tem também um motivador, tá? Eu já falei o motivador francês, que era o fim das insurgências na Argélia e aumentar sua influência no Oriente Médio. Agora falei do motivador para Israel, de uma possível guerra contra o Nasser, que seria resolver o problema do Estreito de Tirã e criar uma passagem mais livre das embarcações, porque produtos de Israel naquela época no Canal de Suez eram muito complicados. O Reino Unido reconquistaria sua influência no Oriente Médio também, principalmente pela porta de entrada do Iraque e Jordânia, mas principalmente garantindo o acesso ao petróleo e os petroleiros passando livremente ali. E para os Estados Unidos, o Ben-Gurion acrescentou que os Estados Unidos deveriam apoiar o plano por causa da estabilidade da região. Então, de acordo com Ben-Gurion, os Estados Unidos deveria apoiar os três, né, Reino Unido, França e Israel, para poder, nessa guerra, nesse conflito contra o Egito, justamente para proporcionar ao Oriente Médio o desenvolvimento de regimes mais estáveis e pró-ocidentais e isolando de forma definitiva as pretensões da União Soviética naquela região. A ideia geral era essa, do Protocolo de Sèvres, e após muita briga, muita disputa interna, depois de resolvido o problema entre a tensa atmosfera entre ingleses e israelenses, mais para frente cabe a gente fazer um episódio sobre a Declaração Balfour também, né, que também ajuda a explicar, não a explicar, mas a ilustrar, a exemplificar o antissemitismo britânico, tá, em relação aos judeus dentro do seu território. Mas resolvidas essas escaramuças internas do Protocolo de Sèvres, nós temos a ideia geral sendo a seguinte: Israel entraria sozinho para combater sozinho essa guerra durante 72 horas, e depois desse período, França e Inglaterra emitiriam um ultimato e entrariam para o cenário de guerra para apaziguar o conflito, entendeu? Então, o Ben-Gurion estava muito reticente em relação a entrar na guerra sozinho, porque ele admitia, a única possibilidade que ele admitia era que os três países agissem em conjunto e com muito apoio da Força Aérea Britânica para inutilizar a Força Aérea do Egito, que era o maior medo do Ben-Gurion. Então, a ideia do do Estado de Israel entrar sozinho foi vetado, porque o Moshe Dayan estava muito preocupado na época com algumas incursões dos Fedaim, que são comandos terroristas egípcios ao sul de Israel, e estava mais preocupado ainda porque Nasser, um ano antes, tinha adquirido armamentos pesados na Tchecoslováquia, né, na antiga Tchecoslováquia, e a ideia central era que a União Soviética já tinha fornecido ao Egito 200 caças MiG-15, bombardeiros também, o Ilyushin I-28, além disso, aviões de treinamento, de carga, 230 tanques, 200 porta-tropas blindados, 600 canhões, embarcações navais entre torpedeiros, destroyers, submarinos. Então, o Egito estava prestes a receber muito armamento. Por isso, Moshe Dayan agilizou essa ideia na cabeça do Ben-Gurion, que eles precisavam atacar o quanto antes. Então, Israel justificaria seu ataque com uma retaliação a essas incursões dos comandos que eu acabei de citar, né, dos Fedaim, e chegaria perto do canal. A partir daí viria a intervenção inglesa, principalmente bombardeando as bases aéreas do Egito. E aí sim o plano começou a se desencadear, principalmente a partir do dia 29 de outubro de 1956, O Ministério das Relações Exteriores de Israel emitiu uma declaração para a comunidade internacional dizendo que Israel tinha tomado medidas necessárias para destruir as bases dos Fedaim na Península do Sinai. E essas unidades organizadas há 2 anos pelo Egito tinham cometido atos de terrorismo, assassinatos, colocado minas terrestres, atos de sabotagem. E por isso Israel começou a sua operação chamada de Operação Kadesh. Então esse foi o início da guerra, Israel agindo contra o Egito. E Israel precisava de proteção, por isso que 3 destroyers franceses fundiaram lá na costa de Tel Aviv e Haifa, que são 2 portos extremamente importantes, né? E na noite do dia 31 para o dia 1º, começou a invasão franco-britânica saindo da ilha de Malta e saindo da Argélia. E aí não tem jeito. É fragata egípcia sendo derrubada à torta e à direito. São os aviões ingleses que decolavam de Malta e da ilha de Chipre começando a bombardear as forças aéreas do Egito. Então isso foi uma acachapante derrota egípcia, sem sombra de dúvidas. Tá? A ideia é que esses ingleses e franceses, seguindo o plano da operação chamada Operação Mosqueteiro, tá? Tendo origem, né? Fazendo uma alegoria aos 3 mosqueteiros, não é só a Polícia Federal aqui no Brasil que tem nomes bonitinhos para suas operações, né? Internacionalmente isso também é adotado, mas a ideia é que com França, Reino Unido e Israel não tinha como, evidentemente, militarmente o Egito se sobrepôs. Mas aí você me fala assim, Vitinho, se é 1956, está na Guerra Fria. E a União Soviética nessa história toda? O líder russo, à época, que era o Bulganin, mandava muitas mensagens para Londres e Paris, para Tel Aviv, e essas ameaças que os soviéticos acabavam mandando para esses países... Era interessante, assim, se você parar para pensar, era bom para a União Soviética que as pessoas percebessem, que o mundo percebesse que eles estavam muito atentos nessas alianças árabes com os países árabes, porque dessa forma isso distrairia a atenção mundial para a repressão que foi brutal cometida semanas antes na Revolução da Hungria. Então foi uma estratégia tipo cortina de fumaça, entende? Esses protestos soviéticos não ficaram sozinhos, porque eles foram seguidos por objeções dos Estados Unidos. O Eisenhower, presidente, inconformado por não ter sido avisado dos planos de invasão, pressionou muito Londres e Paris para que cessassem as atividades militares. E aí sim, depois de muita pressão dos Estados Unidos e da União Soviética, nós tivemos a retirada do conflito, a retirada da França, do Reino Unido, do Estado de Israel do conflito, fazendo com que o Gamal Abdel Nasser realmente conseguisse estatizar o Canal de Suez. E, portanto, o ditador Nasser tornou-se o herói do mundo árabe, passou a promover o conceito de panarabismo que era pré-existente, mas ele colocou a capa para si, expulsou 25 mil judeus do Egito, confiscou suas propriedades, encarcerou sem julgamento outros 1.000 judeus, nacionalizou empresas inglesas, francesas e de diversos outros países estabelecidas no Egito, fortaleceu-se no poder, se aproximou bastante inicialmente nesse contexto também da União Soviética, recebeu muito armamento, muito tanque, muito avião, muito porta-tropa blindado, enfim. E dessa forma nós tivemos um desdobramento da Guerra de Suez sendo muito favorável ao Egito e muito favorável principalmente à figura política do Nasser. Só a título de curiosidade, a ONU criou uma força internacional nesse contexto pós-Guerra de Suez e o Brasil participou ativamente com o Batalhão Suez. Então o Brasil levou tropa para lá para poder atuar diretamente com essa força mantenedora da ONU, que é essa força internacional que a ONU criou. Tá? E fica aí a curiosidade. Não, o Brasil não enviou gente só para o Haiti ao longo do século XX e do século XXI, não. Foi para muito mais lugar, tá bom? E agradeço do fundo do coração você ter chegado até aqui, até o final. Nós vamos também ter outros episódios sobre diversos outros conflitos árabes e israelenses. Eu fiz esse como primeiro, mas logo depois a gente vai ter vários outros. Então tem um episódio sobre a espinha dorsal geral e eu vou fazer um episódio sobre cada um dos conflitos, beleza? Um grande beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.